Conversando com o Especialista.
Estamos juntos com você aqui no programa Saúde no Ar, desta terça-feira, dia 2 de outubro, com a presença da doutora Mônica Frank, ela que é médica geriatra, mestre em medicina e saúde pela Universidade Federal da Bahia, especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também atual diretora do CREASE, que é o Centro de Referência ao Atendimento à Pessoa Idosa, Centro de Referência de Atenção ao Idoso aqui no Estado. Doutora Mônica, voltando então à nossa conversa sobre a questão da longevidade com saúde. E quais seriam os fatores que podem levar ao risco de doenças, das doenças que aparecem nessa fase da vida?
O principal fator é não se cuidar, né? É não estar esperto, não estar atento de que alguma doença, algum problema de saúde pode acontecer. Então, assim, as pessoas têm que trabalhar, a gente tem que trabalhar sempre com a questão da prevenção. Que é a prevenção de, por exemplo, tomar as vacinas adequadas, e o idoso tem um calendário vacinal que deve tomar, né? E não é só a vacina da gripe, porque muitos acham que tomando a vacina da gripe está vacinado para tudo, está garantido. Não, mas tem outras vacinas. Tem a vacina da hepatite, tem a vacina do tétano, da pneumonia, e mais recentemente a vacina da herpes também, que fazem parte do calendário vacinal do idoso. Tem que se prevenir contra acidentes, não só o acidente do trânsito, por exemplo, mas o acidente doméstico. Se queimar no fogão por uma falta de atenção, cair, porque a queda é um dos grandes vilões no atendimento, no cuidado com o idoso, porque a partir daquele evento de queda pode acontecer o que a gente chama de uma cascata de outros eventos, inclusive levando à morte. Então tem que se prevenir dos acidentes domésticos, tem que procurar as doenças numa fase em que elas estão ainda incipientes, ou seja, que ainda o sintoma não apareceu, mas que a gente vai lá. Por isso que é importante fazer a mamografia. A gente teve aí o Outubro Rosa, né? Importante fazer a mamografia, fazer outros exames também, fazer o exame ginecológico, fazer os homens fazerem o exame da próstata também, e outros tantos exames. E, eventualmente, quando a pessoa já tem uma doença que ela já se instalou, é importante também cuidar para que as complicações dessa doença não apareçam. Então, por exemplo, se ele já tem uma hipertensão, a gente tem que cuidar dessa hipertensão para que, num pico desse da pressão subiu muito, não faça um derrame, por exemplo.
Que aí vem as complicações. E nessa fase da vida, já a partir dos 45, 50, 60 anos, que é o público-alvo lá do CREASE, tem uma série de exames de rotina que precisam ser verificados anualmente. Então, o idoso realmente precisa estar atento a essa questão. Tomar as vacinas e estar se cuidando. Porque algumas doenças que, às vezes, acha que não vai atingir o idoso. Por exemplo, a sífilis. Tem hoje um número muito grande da sífilis congênita, que é da criança, do bebê. Mas o idoso também está sendo acometido de doenças como AIDS, sífilis, enfim. Enfim, gente, o idoso precisa se cuidar nessa fase da vida mais ainda. Eu quero só registrar que hoje o programa Saúde Nós está recebendo aqui a visita dos alunos do curso de Rádio TV, a da instituição Eteba, o Pedro, a Paloma, o Gabriel, o Reinaldo, a Aline também está aqui com a gente no estúdio. E o Reinaldo nos mandou uma pergunta, doutora, que exatamente ela é muito assertiva agora para esse momento, e que falamos dos cuidados com o idoso, mas ele diz o seguinte: muitas pessoas costumam tratar o idoso como criança. Qual o seu pensamento como geriatra e gerontóloga sobre esse comportamento?
Vamos lá. O que é que a gente quer com a criança? A gente ensina o que a criança? A cada dia mais ela tem autonomia. Então, a ela falar, a ela andar, a ela saber fazer xixi no lugar certo, tirar as fraldas. Então, no idoso, a gente sempre vai querer também que ele tenha autonomia, mas é que ele mantenha a autonomia dele. Se a gente desenvolve a autonomia na criança, por que a gente vai querer perder essa autonomia no envelhecimento para que ele volte a ser uma criança? Então, está errado. A gente tem que procurar manter aquela autonomia, ou seja, dele mandar, dele, a criança não vai andar, não vai para onde quiser, né? Vai ter a mobilidade dela, por onde ela puder ir, enfim. A gente quer também que isso aconteça com o idoso, que ele mantenha essa autonomia, que ele seja capaz de decidir o que ele quer fazer, ele dê as ordens que ele sempre deu dentro de casa, que ele tome conta da sua casa, que ele tome conta do seu dinheiro, que ele, preferencialmente, tome conta dos seus medicamentos também. Agora, eventualmente, quando esse idoso tem algum problema de saúde, que aí essa autonomia está prejudicada, aí sim a gente precisa de uma figura que é o cuidador. Mas esse cuidador, ele não deve fazer tudo pelo idoso. Ele deve zelar para que o idoso tenha saúde, para que o idoso mantenha-se fazendo aquilo que ele ainda consegue fazer. Se ele tem uma doença. Se ele não tem doença, ele pode fazer tudo, independente de quantos anos ele tenha.
Com relação não só à saúde física, mas também à saúde mental e o comportamento. Algumas pessoas costumam dizer também que o idoso reclama muito, que às vezes não deixa ele fazer a coisa, porque nada para o idoso está bom. Tem alguns idosos que tem isso, né? Só eu sei fazer minhas coisas, não quero ninguém cuidando de mim. Essa questão comportamental, às vezes quando o idoso ele está muito ranzinza, está muito reclamando, pode ser indicativo também já de um problema de saúde. Ou com relação, por exemplo, à depressão, aquele idoso que está se isolando, que reclama de tudo, que não quer participar da vida familiar. É importante chamar a atenção também para as doenças mentais nessa fase, doutora?
É sim, é de extrema importância. Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte exercício. Nós queremos envelhecer, e as pessoas vão envelhecer efetivamente. Mas as pessoas, gente boa, vão envelhecer. As pessoas muito inteligentes vão envelhecer. As pessoas chatas também vão envelhecer. As pessoas com alguma característica outra da personalidade também vão envelhecer.
Mais ativas, mais calmas, mais...
Mais introspectivas. Exato. Vão envelhecer. O que acontece no envelhecimento, algumas vezes, é que algumas características elas podem se exacerbar. Agora, características positivas ou características negativas. A gente não vai assim, o idoso está ranzinza e tal. E aquele idoso que sempre foi gente boa e que está mais gente boa ainda? Ou aquele que não era tanto, mas agora está ressignificando sua vida, está pensando em outras coisas. Tem a questão da sabedoria que a gente fala tanto, né? O que, é que o envelhecimento mais traz para a gente é sabedoria. É você saber jogar no lixo aquilo que não presta. Você não pensar, não ficar gastando... a sua cabeça pensando em coisas que não vale a pena, que, né, pequenas brigas, picuinhas, coisas desnecessárias. Então, às vezes, o idoso repensa, ressignifica, isso é uma coisa também boa. Então, vamos pensar sempre que todo mundo envelhece, todo mundo, e leva as suas características de vida. Eventualmente pode mudar, mas nós levamos nossas características. Eu tenho algumas que eu fico preocupada.
Então, gente, envelhecer com saúde, envelhecer do jeito que você é, né? Com o seu jeito de ser, né? Porque você está vivendo a terceira idade, vai se colocar numa caixa, mudar, não. Ser quem você é, manter as suas atividades, claro, sempre cuidando da sua saúde. Lembrando, nosso telefone 3328-7666, o telefone aqui do estúdio, nossa convidada, doutora Mônica Frank, que é médica geriatra e gerontóloga, conversando com você também pelo WhatsApp, 996813998. Querendo saber um pouco mais sobre o CREASE, né? O atendimento que hoje é feito, como que o estado da Bahia ele está organizado para atender as demandas de uma população que está em crescimento nas estatísticas, que é a população idosa.
Isso, como eu já falei, o idoso ele deve continuar no seu atendimento no posto de saúde. Certo? Lá ele vai receber a vacina, lá ele vai ser encaminhado para os médicos que forem necessários. Ele vai ter assim, uma organização, vamos dizer, da sua situação no posto. E é este local que vai encaminhá-lo para o CREASE, caso seja necessário. Certo? Então, como eu já falei, o CREASE, a admissão no CREASE está pautado na capacidade funcional do idoso, que é nada mais, nada menos do que aquilo que ele consegue fazer, certo? O que é que ele está conseguindo fazer do ponto de vista físico, de andar, de fazer, e do ponto de vista, digamos que intelectual também, do que ele decide e ele efetivamente consegue tomar conta do seu dinheiro, da sua vida, das suas relações, entendeu? Da sua questão social, de lazer, de trabalho. Então, assim, tem muita gente querendo aposentar. Aposentadoria é uma coisa legal, né? Uma espécie de um prêmio, mas as pessoas têm que também estar sabendo o que é que elas vão fazer depois que elas aposentarem. Porque, antigamente, aposentava-se... As pessoas tinham a ideia de que aposentavam já idosas mesmo, né? Assim, com a expectativa de vida menor. Mas sua expectativa de vida hoje, em relação à aposentadoria, ela é bem maior. Então, você vai levar mais tempo aposentado. E você não deve ficar aposentado e não fazer nada. Você deve aposentar e já mesmo antes de aposentar, ficar pensando o que é que você vai fazer da sua vida quando você aposentar. Porque você tem que continuar tendo uma vida ativa, fazendo atividade física, tendo sua... Se não trabalha mais, mas pode ter alguma outra função que tenha remuneração ou função de voluntariado também, ou dentro da família, alguma coisa que possa fazer. Você tem que preencher positivamente o seu espaço que o trabalho deixou.
Pois é, gente, preencher positivamente esse espaço da vida, eu acho que esse é o grande recado para a terceira idade. O que ocorre é que muitos idosos, ou eles se isolam, a própria família, né, não coloca o idoso nessa condição. Querendo aquela pergunta anterior, sempre colocar o idoso num lugar de muito cuidado, mas às vezes tira a autonomia. E olha que a Sabrina, lá de Santo Antônio de Jesus, ela está perguntando, doutora Mônica, é o seguinte, qual é a idade certa, né, o limite para se considerar uma pessoa idosa? Até para questão, as questões de direitos, né, sociais. 70 anos, 60 anos, tem gente que está com 70 anos e nem quer ser chamada de idoso ainda. Se sente totalmente jovem, mas oficialmente idoso a partir de que idade?
É verdade. Tem gente que, né, que diz, geriatra não, tem 90 anos, eu não preciso ainda não.
Não, tô vendo. Que nada.
Mas, enfim, a Organização Mundial de Saúde define idoso como aquele que tem mais do que 65 anos para os pacientes, para os países desenvolvidos e mais do que 60 anos para os países em desenvolvimento. No Brasil, o Ministério da Saúde assume como 60 anos a linha de corte para considerar a pessoa como uma pessoa idosa. Então, para o Brasil, a partir de 60 anos, ele é considerado idoso. Os benefícios devem vir também a partir de 60 anos, exceto o benefício do transporte gratuito, que, infelizmente, são 65 anos, o que é necessário, mas que deveria ser 60 anos.
Hoje nós temos assim, um rol de doenças que são mais comuns, mais prevalentes na terceira idade. Hoje fala-se muito da diabetes, da hipertensão, mas na terceira idade, considerando a realidade da população brasileira e aqui também do estado da Bahia, o que mais aparece, tem mais aparecido lá no ambulatório do CREASA?
Olha, lá nós atendemos uma clientela que ela já é, de alguma maneira, direcionada para essas questões funcionais. Mas, assim, as doenças que mais apresentam no idoso, que não é lá especificamente, de fato, é a diabetes, a hipertensão, uma coisa de extrema importância que tem relação direta com a funcionalidade e a saúde ocular. Então, o paciente que não está enxergando bem, ele deve ser consultado com o oftalmologista e a atenção básica, aquele posto de saúde, a equipe de saúde da família, que vai mandar, vai encaminhá-lo para um oftalmologista, porque a gente sabe que o glaucoma e a catarata são também importantes, frequentes e que limitam a capacidade funcional e aumentam o risco de quedas no idoso. Então, também é de extrema importância. Lá no CREASA, nós atendemos muitos pacientes com déficit cognitivo, que é uma situação de perda ou de redução daquelas capacidades, da capacidade cognitiva. O que significa isso? A memória, a capacidade de fazer cálculo, a linguagem, a capacidade de abstrair, que significa, por exemplo, entender o que não está dito efetivamente, o que está nas entrelinhas. Essas são alterações que a gente chama de alterações cognitivas. Então, a gente atende muito paciente com alterações cognitivas lá no CREASE, pacientes sequelados de acidentes vasculares, que são os derrames, pacientes com doenças reumatológicas, que já é numa fase incapacitante, pacientes também com a depressão mais grave, que de alguma maneira o limita. Então, são situações que aparecem, de fato, lá no CREASE com mais, digamos, com um número maior, mas assim, não são essas as doenças que mais aparecem nos idosos. As que mais aparecem são as que continuam sendo atendidas na unidade básica. Como a gente, de alguma maneira, tem os critérios de admissão que está pautado na funcionalidade, a gente tem essas outras doenças que são mais frequentes no idoso do que nos indivíduos mais jovens. Então, por conta disso, a gente dá um olhar diferenciado para esses idosos.
Olha, entre essas doenças, tem aqui a participação da Luísa, tá? Nos mandou também uma mensagem. E eu quero mandar um alô para a Marivalda, está tentando entrar em contato aqui com a Rádio Celso, não sei se está com algum problema no telefone. Marivalda está na linha para falar, tá? Ela disse que está com um problema de comunicação, aí está tentando o aparelho, informando que está ocupada a ligação. Mas a Luísa também entrou em contato com a gente e disse o seguinte, que 12 de outubro, outubro não é só outubro rosa, mas também outubro verde, porque tem o dia da conscientização da artrite reumatoide. E ela pergunta se essas questões, né, motoras também acometem muito o idoso, artrite, artrose, doença. O pessoal costuma dizer que é doença de velho, não necessariamente, tá, gente?
Acomete, sim. Acomete, são frequentes, são doenças incapacitantes e, a depender do nível, são critérios de admissão no CREASE também. Nessa se aquilo já estiver incapacitando o indivíduo.
Então, o caminho sempre vai ser a atenção básica, aquele paciente que está lá em atendimento e a equipe da unidade de atenção básica identifica que é um paciente para ser atendido na unidade especializada, que é o CREAS, e aí esse paciente, ele é encaminhado. É isso, doutora?
Isso aí, isso aí.
Bom, lembrando, mais uma vez, falamos no primeiro bloco, mas agora com transmissão ao vivo pelo Facebook, é importante a gente retomar esse assunto do trabalho de assistência, de consultoria, que a unidade do CREAS aqui na capital faz também para as unidades do interior. Nem sempre tem equipe formada, mas esse suporte é bem válido através do contato com a equipe. Queria deixar o telefone de contato.
É o 3270-5805 para essas situações de matriciamento que nós falamos aqui mais cedo, que é quando o idoso ele não pode ir à unidade ou tem alguma limitação, e aí o CREAS, ele matricia, né, que é o termo utilizado, ele dá um suporte à equipe que está lá no interior. Então, a equipe de saúde da família, de qualquer município, dos 417 municípios do estado da Bahia. O e-mail que pode ser entrado em contato é o crease.situação, sem a cedilha e sem o tio, situacal, @saude.ba.gov.br. O telefone é o 3270-5805. Hoje, por exemplo, o pessoal está em Feira de Santana, fazendo um treinamento em Feira, participando de um treinamento em Feira de Santana.
Bacana, então é só solicitar. Qual é essa informação? Você que está no interior e a Rádio Excelso da Bahia, Saúde Nossa, chegando agora nos 417 municípios, às vezes você pode ter um caso aí com um idoso, está precisando de uma atenção melhor, entre em contato com a equipe do CREASE e você vai ter esse suporte também de consultoria. Nem sempre é possível trazer o idoso, ou às vezes nem mesmo necessário, às vezes esse suporte, essa informação, essa orientação, pela experiência que a equipe do CREASE tem, vai poder te ajudar. Então, utilizem esse serviço de matriciamento, tá bom, gente? Está aí o convite para as unidades, para as equipes do interior do estado. Vamos até o Itaigara falar com a Eliete. Está na linha 1. Bom dia, Eliete.
Bom Olá. Dia, Patrícia. Tudo bom?
Tudo ótimo. Vou falar com você.
Bom dia, doutora Mônica.
Bom dia.
Parabéns pelo programa, viu?
Obrigada, querida.
Ó, doutora, assim, eu fico feliz assim, quando eu vejo uma pessoa que está tão idoso bem. Porque quem não sabe chegar à maioridade vai se prejudicar. E você que maltrata o idoso, pense que se você chegar à maioridade, que não é todo mundo que consegue envelhecer não, viu, doutora? Quem consegue respeitar o idoso pode chegar à maioridade com muita sabedoria, porque os idosos são pessoas sábias, Patrícia. Olha, eu perco meu tempo para conversar com pessoas idosas. E eu fico boba de ver pessoas que maltratam o avô, a avó, a tia mais idosa, entendendo? Então, o jovem tem que saber também respeitar o seu semelhante. Isso... Né? Independentemente dele ser idoso ou não.
Com certeza. Eliete, né? Muito obrigada pela sua participação.
E eu que você... agradeço pelo programa, viu, Patrícia? Parabéns mais uma vez.
Obrigada, querida. Isso que você traz é importante. Maus tratos aos idosos. A gente não tem ideia, mas isso acontece muitas vezes dentro do ambiente da família. O idoso está ali sendo vítima de maus tratos. Não é só físico, às vezes psicológico, né? Uma tortura psicológica que eles passam. E isso vai ter um impacto na saúde. Comenta um pouquinho sobre isso, doutora Mônica.
Tem sim, Eliete. Obrigada pela sua participação. É de extrema importância o assunto que você traz, que é a violência. E assim, nós temos a obrigação de denunciar esses casos de violência. Como a Patrícia falou, não é só a violência física. Aliás, a violência física não necessariamente é um bater, um dar um soco, uma coisa que a gente pensa assim, uma coisa mais violenta. Mas até a maneira de tirar da cama, colocar na cadeira, levantar o idoso, se você pegar com força, como você está falando com aquela pessoa. Tem também a violência psicológica e também a violência financeira e também a violência sexual. Nenhum desses tipos de violência a gente deve esquecer. E nós temos a obrigação de denunciar. Existe a delegacia do idoso e a gente pode denunciar esses casos, porque essas pessoas que estão maltratando o idoso, eles podem, inclusive, ser presos por conta disso.
E aí também o profissional de saúde, gente, que atende muitas vezes o idoso e aí percebe que o idoso às vezes está com machucado, está com ferimento, está com hematoma, precisa encaminhar isso e saber o que está acontecendo, né? É importante ter esse alerta também.
É, os profissionais de saúde, eles têm que estar atentos, né? Até durante a consulta, como é que é a relação daquele idoso com o cuidador, com a pessoa que, enfim, levou ele à consulta, ou como trata. Ou mesmo se o paciente, de alguma maneira, está com medo, daquele...
Não quer
daquele,
falar.
Daquela pessoa que está ao lado dele, né? Às vezes, a gente precisa até pedir para que a pessoa, o cuidador, ou a pessoa que está acompanhando, não fique na sala, para que a gente possa falar, que a pessoa tenha mais reserva para falar aquilo que está incomodando. Às vezes, os idosos não falam por medo também de alguma retaliação. Mas, enfim, nós temos que, como profissionais, como profissionais, temos que criar um ambiente propício para que ele diga isso, e a pessoa precisa saber, ou aquele cuidador precisa saber, que ele pode ser preso.
Olha, o Carlos Prazer está na ponta da linha, tem um comentário a fazer, é muito importante isso que você traz, né? Às vezes a gente sempre fala, quando fala em idoso, do cuidado com a saúde, com o cuidado que, na verdade, é a doença, o tratamento da doença. Mas aí você traz a importância também de favorecer nas cidades, não só o atendimento à doença, mas, sobretudo, a promoção da saúde. Isso é muito básico. Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte. Doutor, eu acho que a gente precisa também se preparar para envelhecer, que acho que está faltando isso, né? E o super excesso de cuidado com o idoso, como eu procuro ter com minha mãe aqui, eu tenho certeza que isso dificulta, assim como o super proteção à criança, ela não se desenvolve. Mas esse cuidado, até os médicos que orientam, cuidado com a queda, cuidado com isso, com aquilo, tá? E o idoso, de fato, fica teimoso porque a gente não se prepara para envelhecer. Agora, eu queria colocar aí, Patrícia, porque se tem creche para criança, por que não se tem um abrigo para que aquele idoso que ainda tem mobilidade e tal, mas que não pode ficar em casa sozinho, se os filhos precisam trabalhar, mas não tem como pagar um cuidador, não poderia também se ter um abrigo disso para se colocar o pai de manhã e pegar à tarde, a mãe pegar à tarde? É isso que eu quero chamar a atenção, que nós estamos envelhecendo, a cidade está envelhecendo, mas o município não está tendo... se preparando para cuidar desse idoso com mobilidade. Há 60 anos era a idade da gratuidade do Estado. Mas por conta da integração, o Estado cedeu ao custo da prefeitura e passou a 65, até o ferribote, que o idoso não pagava com 60 anos, agora só não paga com 65, doutora. Quer dizer, o Estado e o município não cuidam bem dos nossos idosos.
Obrigada.
Deus lhe abençoe.
Obrigada, querido, pela sua participação, sempre aqui atento e ativo aqui no nosso programa, o Carlos Prazeres. Mas será que esse seria o caminho? Mas como favorecer, então, o idoso, esse acolhimento melhor que ele precisa e às vezes nem tem em casa, doutora?
Carlos, eu acho que você está certo em algumas coisas. O idoso, ele já teve algumas conquistas sociais importantes, certo? No entanto, ainda tem muito a conquistar. E a questão é que a sociedade, ela não está se preparando na velocidade que as pessoas estão envelhecendo. Então, o número de indivíduos idosos na nossa população, ele vem crescendo de uma maneira bastante acelerada. Isso é uma coisa boa, porque significa que nós estamos tendo saúde para envelhecer bem, mas para envelhecer bem, não para envelhecer com saúde, que eventualmente você pode envelhecer doente, né? Isso não é uma coisa boa. E as cidades, como nós falamos mais cedo, elas não estão se preparando assim, para pagar um ônibus, para andar na calçada, para fazer várias coisas na cidade, para ter essa autonomia que a gente diz que é tão importante na cidade. Infelizmente, essa velocidade não é a mesma. Quanto à creche que você falou, eu acho que isso, não com esse nome, obviamente, mas que alternativas de ambientes, de espaços de cuidado, nós vamos precisar ter para essa sociedade que envelhece e que, de fato, as famílias estão reduzindo. Antigamente tinha um monte de filho, né? Um monte de irmão, um monte de mulheres que não trabalhavam. Hoje em dia tem poucos filhos e todos eles, homens ou mulheres, estão no mercado de trabalho. E com isso a gente tem um suporte familiar menor. Então nós vamos precisar ter alternativas de cuidado.
Finalizando, então, eu quero só mandar um abraço para a Nália Dias, está acompanhando também pelo Facebook. Ela disse que está numa clínica esperando para ser atendida, mas está ligada no Saúde no Ar. E para fechar, tem a pergunta da Aline Souza. Ela diz o seguinte: como convencer o idoso a ir ao médico? Eu vou além. Como convencer o idoso a cuidar da sua saúde, a valorizar esse dom que é a vida?
Isso é educação em saúde, né? Nós precisamos, desde cedo... informar para todos nós, e esse programa faz isso muito bem feito, né? Tem uma capilaridade excelente para o estado da Bahia, mas enfim, pela internet. Minha filha mora em São Paulo, me mandou aqui uma mensagem que está nos ouvindo.
Que legal, um abraço.
Betina é o nome dela, né? Enfim, está lá aprendendo a envelhecer também, está estudando lá. E ela sabe que ela tem que fazer o exame preventivo dela, o preventivo ginecológico, tem 19 anos ela. Então, assim, os cuidados, a atividade física que ela tem que fazer. Então, isso é cobrado dentro de casa como um cuidado da sua saúde. Nós temos que nos educar. Quando nós nos educarmos, nós não vamos precisar, ao envelhecermos, de que alguém nos diga que precisamos ir ao médico. Aquilo vai fazer parte da nossa rotina. Então, as pessoas que não tiveram essa rotina, muitas vezes elas têm medo de ter alguma coisa, porque têm medo de morrer. Então, é difícil, mas a gente tem que continuar dizendo que é importante ele cuidar da saúde dele, e esse cuidado da saúde passa também por ir ao médico. Mas antes de passar por ir ao médico, passa por fazer atividade física, ter uma dieta sadia, ter lazer, ter uma atividade sexual, enfim, várias coisas que são importantes para que a gente envelheça bem.